Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Senhores vereadores, muito bom dia. Estamos iniciando, então, nesse dia 4 de agosto de 2015, dando continuação à reunião do dia 14 de julho de 2015. Invocando o nome de Deus e na condição de presidente desse Poder Legislativo, determino a reabertura da presente reunião ordinária, que foi suspensa no dia 14 de julho de 2015. E, para tanto, solicito à secretária, vereadora Josefina Soares, que faça, neste momento, a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 40 de 2015 do Executivo Municipal, protocolado este sob o número 605/2015, e que dispõe sobre o pagamento de RPVs que encontra-se na ordem do dia e em discussão e votação únicas.
Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores, bom dia. Ao saudá-los, quero dizer do prazer de tê-los nesta casa e referir-me ao exaustivo trabalho que não apenas a Comissão de Constituição e Justiça dedicou ontem, e que na realidade foi o resultado de um trabalho que começou há um tempo atrás. Ontem, não só os vereadores que compõem a comissão, e quero destacar aqui alguns nomes, como o vereador Adalberto Silva, o vereador Rony Melo, que atuou como se fosse integrante da comissão pelo que significa este projeto. Quero destacar o empenho desta presidente, da vereadora Jussara, presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana, que buscou subsídios junto à ministra do Trabalho. A presidente Jussara viajou com a doutora Cláudia Pires, jurídica desta casa, viajou à capital do estado e conseguiu aquilo que não é fácil hoje, uma audiência com a ministra Maria Helena Malma, a ministra do Trabalho. Uma audiência pública também foi feita nesta casa com o objetivo de buscar dados para tão importante projeto e que teve a coordenação extremamente dedicada também do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Irani Coelho Fernandes. Comissão composta pelo vereador Marcelo Lemos, vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso, o vereador Marcelo, que esteve em viagem, vereador Rafael da Silva Alves também, que colocou todo o seu conhecimento e toda a sua dedicação para que ontem, para que os senhores saibam, os trabalhos iniciaram às 10 da manhã e as conclusões, com a presença, é bom destacar aqui, da PEMO e do CIMURS, os trabalhos começaram às 10 da manhã e concluíram-se às 18 horas. E a partir desse horário, o CIMURS e a PEMO ainda participaram de algumas reuniões. Senhoras e senhores, na condição de relator, eu quero neste momento apresentar o trabalho de 8 horas.
Vereador Egídio, Vossa Excelência me permite, eu havia solicitado a vereadora Josefina Soares para fazer a leitura do parecer, e ela gentilmente lhe passa essa oportunidade, já que Vossa Excelência é o relator. Então, a leitura do parecer na íntegra, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem.
Será realizado por Vossa Excelência.
Com muito prazer, então, refiro-me ao trabalho da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Antes, porém, da leitura do relatório da comissão, eu quero destacar o trabalho do advogado Ricardo São Pedro, que juntamente com a doutora Cláudia Pires foram incansáveis em busca de dados e de uma profunda pesquisa sobre a elaboração desse parecer. Documento Projeto de Lei 040/2015, procedência Poder Executivo. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Assunto: dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do município de Uruguaiana, nos termos do parágrafo 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, decorrentes de decisões judiciais considerados de pequeno valor, RPV. O parecer. Chega a esta casa a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei 040/2015, de proposição do Poder Executivo, que visa a redução do valor decorrente das condenações judiciais consideradas de pequeno valor, tendo como fundamento a previsão contida no parágrafo 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal. Conforme a proposta, serão considerados de pequeno valor os débitos ou obrigações decorrentes de demanda judicial, inclusive débitos trabalhistas, cujo valor apurado em liquidação de sentença após o trânsito em julgado na data da liquidação seja de até 10 salários mínimos. A proposição ainda faz ressalva quanto aos créditos devidos a titulares que tenham 60 anos de idade ou mais e aos portadores de doença grave, definidas em lei, mantendo o teto de requisições de pequeno valor para esses casos em 30 salários mínimos. Da mesma forma, o pagamento da RPVs, de que trata este projeto, será realizado de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do município, sendo atendidas na ordem cronológica de entrada dos ofícios requisitórios no protocolo da Secretaria Municipal da Fazenda, conforme o artigo 2º da proposta. Pois bem, o parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal de 1988, com alteração dada pela Emenda Constitucional número 62/2009, permitiu que os entes da federação alterassem os valores das requisições de pequeno valor segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o valor mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social, senão vejamos. Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas estaduais, distritais e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Redação dada pela Emenda Constitucional número 62 de 2009. Parágrafo 3º. O dispositivo do caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor, que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Redação dada pela Emenda Constitucional número 62 de 2009. Parágrafo 4º. Para fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor de maior benefício do regime geral de previdência social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 62 de 2009. Frise-se que tal situação já era prevista na Carta Magna desde a Emenda Constitucional número 37/2002, quando alterou a redação do artigo 87 da ADCT. Com a nova redação do artigo 87, fixou o valor das RPVs de forma provisória até que houvessem a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da federação, observando o disposto do parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal, conforme segue. Artigo 87. Para efeito do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 78 deste ato, das disposições constitucionais transitórias serão considerados de pequeno valor até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da federação, observando o disposto do parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal. Os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário que tenham valor igual ou inferior a incluído pela Emenda Constitucional número 37 de 2002, 40 salários mínimos perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 37 de 2002. 30 salários mínimos perante a Fazenda dos Municípios, incluído pela Emenda Constitucional número 37 de 2002. No caso do município de Uruguaiana, nunca houve exceção de lei municipal definindo de forma própria o valor das reposições de pequeno valor, sendo aplicado desta forma o previsto no artigo 87 da DCT, no caso municipal em 30 salários mínimos. Com a edição da Emenda Constitucional número 62/2009, foi incluído no ato de disposições constitucionais transitórias o artigo 97, que criou o regime especial de pagamento de precatórios, permitindo que os entes parcelassem em 15 anos a dívida decorrente de precatórios vencidos. Por sua vez, com relação às requisições de pequeno valor, o parágrafo 12 do artigo 97 da DCT concedeu prazo para que os estados, Distrito Federal e municípios que aderissem ao parcelamento especial fixassem novos valores como sendo teto para o pagamento das RPVs. Senão, vejamos. Artigo 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o parágrafo 5º, perdão, o parágrafo 15º do artigo 100 da Constituição Federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios que na data de publicação desta emenda constitucional estejam em mora na quitação dos precatórios vencidos relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por esse artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto do artigo 100 desta Constituição Federal, exceto em seus parágrafos 2º, 3º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º e 14º, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já confirmados na data da promulgação desta emenda constitucional, incluído pela Emenda Constitucional número 62 de 2009. Parágrafo 12º. Se a lei que se refere o parágrafo 4º do artigo 100 não estiver publicada em até 180 dias, contados da data de publicação desta emenda constitucional, será considerado para fins referidos em relação a estados, Distrito Federal e municípios, devedores omissos na regulamentação, o valor de incluído pela emenda constitucional número 62 de 2009. 40 salários mínimos para estados e para o Distrito Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 62 de 2009. 30 salários mínimos para municípios, incluído pela Emenda Constitucional número 62 de 2009. Resta claro e indiscutível que a previsão quanto à alteração do valor teto das RPVs somente poderia ter sido implementada pelos entes da federação dentro de 180 dias a partir da publicação da Emenda Constitucional número 62/2009, sob pena de, na omissão, serem aplicados os valores já previstos. Assim, considerando que o município de Uruguaiana não havia ainda editado legislação própria que fixasse valor diverso para o pagamento da RPV, nos termos do que previa a Emenda Constitucional número 37/2002, previsão já contida desde a Emenda Constitucional número 20/1998, que criou o Instituto da Obrigação de Pequeno Valor, deveria ter aprovado referida legislação dentro de tal interstício, nos exatos termos do parágrafo 12º do artigo 97 do ADCT, constatando-se, no caso, a ofensa ao limite temporal para alteração que agora se pretende buscar. Vale ressaltar apenas que, mesmo com julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, atacando a Emenda Constitucional número 62/2009, ADI 4357 e ADI 4425, recentemente em análise acerca dos efeitos moduladores de tais decisões, o Pleno do STF reconheceu a validade da referida norma, especialmente das inovações trazidas no artigo 100 da CF88 e a criação do artigo 97 no ADCT, sendo as mencionadas normas plenamente aplicável à espécie. Superando a questão da ofensa ao prazo legal para que a referida alteração legislativa fosse implementada pelo município de Uruguaiana, deve-se observar que outro critério a ser observado pelo ente deveria ser a capacidade financeira. De acordo com a inovação contida no parágrafo 4º do artigo 100 da Carta Magna, para fins de pagamento das obrigações de pequeno valor, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas de cada ente, respeitando sempre o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Nesta linha, o Poder Executivo proponente, em sua justificativa, não demonstrou maneira eficaz e concreta a mudança de sua situação financeira que justificaria a edição do diploma legal impugnado. Alegou que houve aumento do número de obrigações de pequeno valor que impossibilitou sua organização orçamentária. Todavia, esta situação é e deverá ser momentânea, através do acúmulo de demandas judiciais decorrentes da má gestão administrativa do município em anos anteriores. Não se constata, no que diz o orçamento, redução na arrecadação do município de Uruguaiana, inclusive reiteradamente ocorrendo excesso de arrecadação em recursos livres, citando pelo menos esse ano a Lei nº 4.513, de 25 de junho do ano de 2015. Analisando os dados decorrentes do Produto Interno Bruto dos municípios gaúchos, conforme informações do ano de 2012 da Fundação de Economia e Estatística, FEE, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Uruguaiana é o 15º em arrecadação, mesmo não sendo uma das maiores cidades em termos populacionais. Não fosse, cita-se, com relação a esse argumento, o julgado no STF, na ADI 2868, onde se analisou o caso da redução do valor de RPV do Estado do Piauí, onde os senhores ministros reconheceram a possibilidade de redução diante da capacidade financeira, por entenderem ser, se não o maior, um dos estados mais pobres da nação. Não fosse a questão da capacidade econômica, também deve-se frisar que a redução do teto das obrigações do pequeno valor 30 para 10 salários mínimos de maneira drástica revela-se de forma desproporcional e desarrazoada. Os princípios da proporcionalidade e da racionalidade, da razoabilidade, muito embora não estejam previstos explicitamente no texto constitucional, eles são considerados por parte da doutrina e pelo Supremo Tribunal Federal como consectários do princípio do devido processo legal, consolidado no inciso do artigo 5º da Constituição Federal. A radical redução deste paradigma deve ser justificada pela Fazenda Pública sob pena de tornar a medida desproporcional e irrazoável, como se vislumbra no caso. Sequer impacto financeiro foi apresentado junto ao projeto de lei que contemplasse de forma contábil oficial o aumento da dívida do município com a transformação de parte desses valores devidos a título de RPV em precatório, caso aprovada a lei. Nesse sentido, vale referir que esta comissão requereu a prestação de mais informações ao Poder Executivo, mas até o presente momento não houve a devida resposta, conforme se comprova com o ofício constante nos autos do presente processo legislativo. Por fim, e não menos importante, dentre os argumentos até aqui elencados, vale observar com muita precisão que os julgados no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho em recursos próprios em processos de execuções trabalhistas de forma majoritária vêm decidindo sobre a inconstitucionalidade de leis municipais que tenham reduzido o teto das requisições de pequeno valor. Entende-se a corrente majoritária do Tribunal Superior do Trabalho que, se a lei a que se refere o parágrafo 4º do artigo 100 não tenha sido publicada em até 180 dias contados da data da publicação da emenda constitucional número 62/2009, será considerado para fins referidos em relação a estados, Distrito Federal e municípios devedores omissos na regulamentação o valor de 30 salários mínimos para municípios. Muito bem, dando sequência, A leitura, nós queremos explicar, nós não vamos ler na íntegra os julgados do Colégio do Tribunal Superior, porque são cinco, doutor Ricardo? São cinco, não é? Entende-se a corrente majoritária do Tribunal Superior do Trabalho que, se a lei a que se refere o parágrafo 4º do artigo 100 não tenha sido publicada em até 180 dias, contados de data de publicação da emenda constitucional número 62/2009, será considerado para fins referidos em relação a estados, distrito federal e municípios devedores omissos na regulamentação o valor de 30 salários mínimos para municípios. Aqui, então, alguns julgados no colendo Tribunal Superior do Trabalho, abaixo escrito, não vamos fazer leitura de todos, mas de um apenas. Recurso ordinário em mandado de segurança, requisição de pequeno valor, conversão em precatório, lei municipal anterior à emenda constitucional, número 62/2009, o regime de pagamento de precatório constituído pela emenda constitucional, número 62/2009, publicado em 10 de 12 de 2009, modificou os parâmetros para definição de obrigação de pequeno valor para as fazendas públicas, estaduais e municipais nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal e no artigo 97, parágrafo 12º do ADCT. Da leitura dos referidos artigos, extrai-se que o valor das obrigações de pequeno valor pode ser definido pelos estados, distrito federal e municípios, segundo a sua capacidade econômica, observados no mínimo o valor do maior benefício do regime geral de previdência social e desde que publicada a legislação, sendo a respeito do prazo de 180 dias contados da publicação da emenda constitucional número 62/2009, na hipótese em que o ente federativo é omisso em ajustar sua legislação local, incide a regra do artigo 97, parágrafo 12º, inciso 2º do ADCT, que considera para fins de obrigação de pequeno valor para os municípios o valor de 30 salários mínimos. No caso, a requisição de pequeno valor foi expedida após a emenda constitucional número 62/2009. O crédito exequendo é inferior à expedida após a emenda constitucional número 62 e é inferior a 30 salários mínimos e o município não publicou a lei a que se refere no artigo 100, parágrafo 4º da Constituição Federal no prazo previsto do artigo 97, parágrafo 12º da ADCT, motivo pelo qual se determinou a expedição de requisição de pequeno valor. Neste contexto, não há direito líquido e certo do município em processar o pagamento por ele devido pelo regime de precatórios. Presente, desde órgãos especial, recurso ordinário conhecido e desprovido, relator, ministro Alexandre de Souza. Data do julgamento, 1º de 12 de 2014, órgão especial, data da publicação, 12 de 12 de 2014. E aqui seguem mais julgamentos, senhoras e senhores, que são cinco colocados aqui como justificativa. Assim, o entendimento que me foi orientado pelo jurídico desta casa, que não haveria necessidade de leitura. Doutor Ricardo São Pedro. Bom, pede-se então, vamos então fazer a leitura total das decisões, senhoras e senhores. Vamos ao segundo recurso. Recurso ordinário. Antes do recurso, eu vou tomar uma aguinha. A voz do velhinho está ciendo, hein? Recurso ordinário em mandado de segurança, conversão de RPV em precatório, impossibilidade na comprovação da edição da lei municipal, fixando débito de pequeno valor no prazo previsto na emenda constitucional número 62/2009. Prevalência da norma prevista no artigo 87 da ADCT. A emenda constitucional número 62/2009, que deu nova redação aos artigos 100 da Carta Magna e 87 da ADCT, estabeleceu o valor mínimo a ser fixado em lei para as obrigações de pequeno valor e o prazo de 180 dias para a publicação desta lei. Desse modo, embora continue sendo da competência de cada ente público a fixação da quantia considerada como de pequeno valor para fins de definição da modalidade em que se é processada a execução, se por meio de precatório ou por requisição de pequeno valor, RPV, é certo que esse montante deve observar o limite mínimo fixado no parágrafo 4º do artigo 100 da Carta Magna, qual seja o valor do maior benefício do regime geral da Previdência Social e que a lei regulamentadora seja publicada no prazo previsto do artigo 87, parágrafo 2º do ADCT, a fim de se adequar à nova sistemática apresentada, número 62/2009, neste contexto, conclui-se que a lei municipal número 62/2007 foi revogada na medida em que estabelecia como obrigação de pequeno valor montante inferior àquele fixado no parágrafo 4º do artigo 100 da Carta Magna. Ademais, não comprovando o município a edição de lei local que observe as normas estabelecidas, impõe-se a manutenção do acórdão do TRT, o qual considerou correta a decisão do juiz da execução que aplicou a norma prevista no artigo 87 do ADCT, determinando a expedição da requisição de pequeno valor em face do débito ser inferior a 30 salários mínimos, recurso ordinário não provido. Relator, ministro Augusto César Leite de Carvalho. Reexame necessário e recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra ato do presidente do tribunal. Conversão de requisição de pequeno valor em precatório, lei municipal que preveja o valor referência não editada no prazo de 180 dias, manutenção de execução por requisição de pequeno valor. Cinge-se a controvérsia em saber se o ato do presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que determinou a conversão da requisição de pequeno valor em precatório, inseriu-se na respectiva competência, ou se, ao contrário, ofendeu a coisa julgada formada na execução trabalhista e violou direito líquido e certo da impetrante de ver a execução prosseguir pela modalidade de modalidade de requisição de pequeno valor, no caso concreto, em 19 de 13 de 2010. Homologaram-se os cálculos no importe de R$ 5.137,71, concedido o prazo para duas vezes ao município de Ponto Novo, para que trouxesse a lei prevendo o valor do título de obrigação de pequeno valor. Este informou que ainda não havia sido editada a referida lei em 13 de outubro de 2010. Então, determinou-se a expedição de requisição de pequeno valor para pagamento de débito finalmente expedido em 25 de outubro de 2010. O município de Ponto Novo informou apenas em 21 de outubro de 2010 que aprovou a Lei Municipal número 204, de 13 de setembro de 2010, que definiu no âmbito da administração municipal o valor equivalente ao do maior benefício pago pelo regime geral de previdência social como obrigação de pequeno valor. O juiz da vara do trabalho do senhor do Bonfim indeferiu o requerimento de expedição de precatório ao fundamento do qual a lei municipal foi aprovada em data evidentemente posterior ao termo do prazo concedido pelo legislador constituinte reformador e certificada a falta de pagamento pelo município. Expediu-se em 21 de março de 2011 a solicitação de sequestro de verbas públicas à presidência do TRT. A desembargadora presidente do TRT da 5ª Região determinou a conversão do presente RPV em precatório nos moldes dos provimentos da 5ª Região. Viola direito líquido e certo da exequente e conversão do processamento de requisição de pequeno valor RPV em precatório referente à execução em face da Fazenda Municipal, cujo valor não ultrapasse 30 salários mínimos, senão se edita a lei municipal no prazo previsto do artigo 97 do ADCT, que disponha sobre o valor de referência respeitado o limite mínimo do valor do maior benefício pago pela Previdência Social, conforme o artigo 100, parágrafo 4º da Constituição Federal, procedentes do órgão especial, reexame necessário e recurso ordinário a que se nega provimento, data do julgamento, 14 de 11 de 2012, relator ministro Guilherme Augusto Bastos. Órgão especial, DEJT, 30 de 11 de 2012. Requisição de pequeno valor, conversão em precatório com o advento da emenda constitucional número 62/2009, que deu nova redação ao artigo 100 da Carta Magna e 97 do ADCT. Estabeleceu-se, de um lado, o valor mínimo a ser fixado em lei para as obrigações de pequeno valor, correspondente ao do maior benefício pago pelo regime geral da Previdência Social, e de outro, o prazo de até 180 dias para a publicação da lei a que se refere o parágrafo 4º do artigo 100, prevalecendo para os municípios omissos na regulamentação o montante de 30 salários mínimos, artigo 97, parágrafo 12º, na hipótese da lei municipal número 204/2010, somente foi juntado os autos pelos executados muito tempo depois da expedição da requisição de pequeno valor. Assim, no momento da prática desse ato da execução, prevalecia o valor de 30 salários mínimos previstos no artigo 97, parágrafo 12º da ADCT, o qual, por sua vez, supera em muito o montante de execução. Portanto, a conversão do processamento de requisição de pequeno valor em precatório viola direito líquido e certo da impetrante, procedentes, remessa, ex-ofício e recurso ordinário conhecidos e desprovidos. Relator, ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. Data da publicação, 22 de 2 de 2013. Senhoras e senhores, assim, o entendimento que deve prevalecer é o que de não há como se processar o pagamento da dívida inferior em 30 salários mínimos por meio de precatórios. Na hipótese em que o município não editou lei definindo o limite da sua obrigação de pequeno valor, a aprovação da presente proposição se verifica, causaria uma grande insegurança jurídica nas contas do município, considerando a grande maioria da dívida judicial refere-se a créditos de natureza trabalhista. Desta forma, os servidores prejudicados com a redução do valor das RPVs continuarão recorrendo em seus processos até a instância superior, a qual determinará o retorno da execução trabalhista, incluindo novamente em RPV o valor suprimido, no caso, os 20 salários mínimos. Analisando ainda a proposta ora apresentada, também se deve reconhecer que aos municípios, desde que atendido o prazo legal ou que tenham criado suas respectivas leis antes da emenda constitucional número 62/2009, somente lhe foi outorgado poder e autonomia para alterar o valor do teto da RPV, nada mais do que isso. No entanto, percebe-se que, com a redação do parágrafo 2º do artigo 1º e com a redação do artigo 2º do projeto de lei, o município de Uruguaiana tenta imiscuir-se em matéria e de que não é da sua iniciativa, pois tais disposições somente podem ser objeto de disciplina do Congresso Nacional, constituindo-se em outra grave afronta ao ordenamento jurídico pátrio. Veja-se que a proposição mantém o valor de 30 salários mínimos para as condenações cujo o favorecido seja maior de 60 anos ou portador de doença grave, quando a Constituição Federal dispõe nesse sentido apenas quanto à preferência de tais créditos, igualmente e o prazo para o pagamento das RPVs deve ser dentro de 60 dias, não de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira. Muito bem. Senhoras e senhores presentes nesta Casa Legislativa, diante do exposto, constata-se que o projeto de lei em tela não se encontra de acordo com a normativa legal e constitucional nos termos da fundamentação supra, sendo que o presente parecer é desfavorável à sua tramitação e aprovação. Vereador Egídio Carvalho, relator. Muito obrigado, senhora presidente.
Muito obrigada, vereador Egídio Carvalho. Em seguida, este parecer entra na condição de discussão e votação. Mas antes, eu vou pedir aos senhores vereadores, meus pares, de que eu vou precisar suspender por alguns minutos a reunião. Acontece. Acontece e vai acontecer, até porque, em respeito entre os poderes, a presidência, a mesa diretora e os vereadores estão sendo solicitados nesse momento, a pedido do senhor prefeito municipal, então, por alguns minutos. É uma questão de respeito e nós vamos manter a posição. Vamos suspender.